Olá, boa noite. Estamos começando aqui mais um momento de devocional para a gente iniciar bem a semana. Tudo bem com você que nesse momento está conosco aqui através dos nossos canais no YouTube, no Facebook e no Instagram? Tudo bem? Como é que passou de ontem, domingo? Como é que foi o seu fim de semana? Se você curtiu, ficou em casa com a família, se você saiu, como foi? Foi bem? Que bom. Espero que tenha sido muito bom esse tempo seu com sua família, com as pessoas queridas. Vamos então começar mais um A Semana em Boa Companhia. Hoje eu quero trabalhar um texto que está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, se você dispõe de uma Bíblia aí na sua mão, se quiser acompanhar todo o texto, é sempre muito bom quando isso acontece, quando a pessoa pode acompanhar com a Bíblia, tá certo? E aqui estamos nós, começando mais uma semana. Na verdade, a semana já começou. Hoje é segunda-feira, 18 horas, então a semana começou cedo para muita gente. 6 horas da manhã, 7, às vezes bem antes disso, mas nós trazemos sempre, quando possível, esse encontro aqui na segunda-feira, nas vésperas, nesse finzinho de tarde para começo de noite, para que a gente possa começar a semana já ligado em Jesus Cristo. A ideia é, de fato, ter uma semana em boa companhia. E é sempre bom quando você pode compartilhar esse momento com as pessoas queridas, as pessoas que você gosta. Isso é maravilhoso. Então, se você puder fazer isso, é muito bom. A gente agradece e assim o Evangelho é mais e mais anunciado e expandido no mundo. Hoje nós vamos pensar sobre a graça santificante de Deus, sobre justiça, sobre injustiça. Então, vamos para o nosso texto, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Eu vou trabalhar os versículos 11 e 12, mas eu vou ler todo o texto anterior, que trata do mesmo assunto, que é para a gente situar dentro do contexto. A Bíblia, para você compreender bem a Bíblia, você precisa sempre recorrer ao contexto em que o texto está inserido. Então vamos lá. Eu vou começar no versículo 6. Diz assim: De fato é justo diante de Deus que ele pague com tribulação os que vos atribulam, e para vós que sois atribulados, vos dê alívio, bem como a nós, quando o Senhor Jesus Cristo se revelar do céu com seus anjos poderosos em chama de fogo, punindo os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão como castigo a perdição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder, quando naquele dia ele vier para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que houverem crido, pois crestes em nosso testemunho. Agora sim, o texto que nós vamos meditar. Por isso também oramos sempre por vós, para que o vosso Deus vos faça dignos do chamado e cumpra com poder todo o bom desejo e toda ação que resulta da fé, para que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar nesse momento. Se você puder curvar sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus e Pai. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado, Pai, por mais uma semana que começa. Obrigado por esse momento que o Senhor nos dá para poder meditar na sua palavra, para orar e para ouvir a voz de Deus que fala ao nosso coração. Que o Senhor nos abençoe, que seu Espírito Santo nos ilumine, para que nós possamos trazer uma mensagem de paz e de esperança nesta segunda-feira a todas as pessoas que participam deste momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Esse texto, de modo bem geral, ele trata, se vocês prestaram atenção, ele na verdade está tratando sobre a questão da justiça e a justiça de Deus, né? Nós ficamos sempre muito angustiado diante de injustiça. Eu, pelo menos, fico, não só angustiado, eu fico mesmo chateado, em alguns casos, irritado, quando a gente vê que a justiça não é feita, ou que ela não é célere, que ela não é rápida. É claro, determinadas situações, a justiça não pode ter pressa. Quando é um caso complexo, quando envolve uma investigação longa para que os culpados ou o culpado seja realmente encontrado e seja feita a justiça, é preciso de tempo. Então, às vezes, também a justiça demora por isso, mas em outros casos não, é porque ela é lenta mesmo, principalmente dependendo de quem é o acusado. A gente sabe que se é uma pessoa rica, de família importante, que tem muito poder político e econômico, o quanto puder enrolar até esse crime prescrever, isso vai acontecer. Direto a gente vê casos aí, agora, aqui no Brasil, a gente direto está vendo casos, principalmente de motoristas de Porsche, que é um carro que anda assim. Eu penso que, o quê? Talvez em 6, 7 segundos, um Porsche atinge 100 km por hora. Menos do que isso, eu imagino. Menos segundos, né, para atingir 100 km por hora. E já vimos aí pelo menos uns 3 casos de jovem cheio das cachaças, né, que bebeu, usou droga e matou inocentes. E um caso mesmo que teve em São Paulo, a polícia fez vista grossa. Liberou o rapaz para ir para casa, a mãe levou para casa, disse, aliás, ela disse que ia levar na delegacia, não levou coisíssima nenhuma, que era para fugir do exame, para saber se ele havia consumido bebida alcoólica ou droga, alguma coisa assim. Só foi bem depois, família rica, e o motorista do Uber morreu. E isso deixa todo mundo indignado, porque a gente vê claramente ali a proteção, a polícia. É muito interessante essa questão da polícia, né? Porque principalmente os soldados, porque isso é o soldado que está ali, às vezes com um sargento, uma coisa assim, mas quando você vai para a polícia, os praças, que praças são cabos, soldados e sargentos. Só a partir de tenente que não é praça, né? Mas esses aí, 100% é gente do povo, gente simples, gente pobre, de periferia. Mas eu não sei como é que funciona a cabeça dessas pessoas, porque elas são sempre muito ávidas para punir os seus iguais, as pessoas da periferia, e para proteger os ricos e poderosos, que são de outra classe social. Isso é um paradoxo para mim. E nós vemos constantemente isso acontecer aqui no país, pessoas ricas que simplesmente não são punidas, não acontece punição nenhuma para essas pessoas e elas fazem o que quer. Vários casos já de jovens aí andando em alta velocidade, matam, atropelam e matam pessoas e não dá absolutamente nada. No entanto, se um pobre entrar num supermercado e roubar uma lata de sardinha, é preso, leva uma surra da polícia, vai para a cadeia e, se brincar, fica mofando 1 ano, 2 anos na cadeia, porque a família não tem dinheiro, ninguém levanta um defensor público, não faz nada e fica lá mofando na cadeia. Isso deixa todo mundo indignado. Pelo menos a mim, isso causa muita indignação. Eu não sei você. Então, o mundo é um mundo muito injusto. A gente sabe disso. E a justiça, ela não é cega coisíssima nenhuma. Ela tem os olhos desse tamanho assim, ela devia ser cega, ou seja, a justiça devia ser feita independentemente de classe social. Mas a gente sabe que ela é seletiva, ela enxerga muito bem. Paulo está falando aqui da justiça, mas é da justiça de Deus, que essa não é da forma como funciona o nosso falho sistema de justiça. Então, Paulo vem falando sobre isso durante o texto. Ele está falando para uma comunidade que sofreu, e nesse momento o cristianismo era uma religião perseguida, enfrentava muitas lutas, não só dos os judeus internamente, que começaram já a criar problemas seríssimos para os que seguiam Jesus Cristo nas sinagogas, e depois o próprio Império Romano, que vai perseguir a igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí, Paulo, se você prestou atenção, eu vou resgatar um pouco aqui, retomar um pouco o texto, para a gente só lembrar. Paulo diz assim: de fato, é justo diante de Deus que ele pague com tribulação os que vos atribulam. Então ele diz: Deus é justo. Deus é justo. Então você pode ter certeza que as pessoas que estão fazendo vocês sofrer, elas vão pagar. A justiça de Deus vai chegar para essas pessoas. Não é vingança de Deus, é justiça de Deus. Ele fará justiça. Então você está sofrendo, você está padecendo, você sente que a justiça dos homens, a justiça da sociedade não está se valendo, né, sendo feita valer no seu tempo, mas você pode ter certeza que as pessoas más, as pessoas que fazem o mal, elas não ficarão impunes. A justiça de Deus vai chegar na vida dessas pessoas. Para algumas, chega ainda agora, nesse tempo. Mas se não chegar nesse tempo, vai chegar. Ela não falha, a justiça de Deus não falha. E não tem jeitinho também, não tem barganha com Deus. Não adianta uma pessoa que é injusta, que é má, pensar que porque ajudou uma igreja X, porque construiu um templo, porque como era tão comum, não era? Se você vai olhar a história do Brasil, nas fazendas, as grandes fazendas aqui de café, principalmente, ou de cana-de-açúcar, os patrões desciam a chibata nos escravos, matavam os escravos, tratavam os escravos pior do que tratavam os animais, mas ali eles construíam uma igreja bonita, adornada de ouro, um altar bonito, metiam um padre lá dentro para rezar a missa, e a família, e ele morria, e a família ficava mandando rezar a missa. Não tem esse tipo de barganha com Deus, não, meus irmãos. Não existe, não. Não adianta o sujeito praticar injustiça, praticar maldade, mas achar que porque construiu um templo, ele vai se livrar da justiça de Deus. Deus vai olhar e vai dizer: bom, você matou muita gente, você fez muita coisa, mas você fez isso e aquilo. Não, é a justiça de Deus. Então Paulo está dizendo: vocês podem ter certeza que as pessoas que estão praticando mal contra vocês, a mão de Deus vai pesar sobre elas e elas vão pagar por aquilo que elas fizeram. E diz: esses sofrerão como castigo a perdição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Essa é a grande punição. Sofrerão uma espécie de exílio, de degredo, e viverão eternamente longe da presença santificante e gratificante de Deus. E aí sim, a gente vem para o ponto central de nossa reflexão nessa segunda-feira. Ele diz: por isso também oramos sempre por vocês. Paulo está dizendo que ora, porque essa carta é atribuída a Paulo, claro, segundo a Tessalonicenses, mas se você vê o início da carta, ela foi escrita a seis mãos, a gente diria, né? Porque Paulo diz: Paulo, Silvano e Timóteo. É uma carta dos três, embora a autoria seja de Paulo, mas são três aqui. Por isso que ele fala nós, né? Porque ele está falando deles três. Sempre oramos por vocês para que o nosso Deus faça vocês dignos do chamado e cumpra com poder todo o bom desejo e toda ação que resulta da fé. Então, nós oramos, eu, Timóteo e Silvano, é isso que Paulo está dizendo, para que todo bom propósito Deus, para que a graça santificante de Deus seja derramada de forma abundante sobre a vida de vocês, e assim vocês não entrem no rol dos que promovem a injustiça no mundo, que vocês transbordem o amor de Cristo, a graça de Cristo, a justiça de Deus. Então nós oramos para que isso aconteça, para que a graça santificante de Deus seja abundante na vida de vocês e seja perene. É belíssimo esse texto. É todo o bom desejo e toda a ação que resulta da fé. Ou seja, Paulo tinha a consciência muito clara que a fé gera bons frutos, a fé gera a doce presença de Cristo na vida das pessoas. Então ele faz uma separação aqui muito clara entre um mundo injusto, entre pessoas que promovem o mal. Ele diz que sabe e espera que a justiça de Deus pese na vida dessas pessoas, porque elas são más por opção e se recusam a ouvir o evangelho, se recusam a mudarem de vida, se recusam a se converterem. Então, quando nós nos deparamos com essas situações de injustiça e as pessoas continuam praticando o mal do mesmo jeito, nós precisamos ter essa consciência ou essa ciência de que, por mais que o tempo vá passando e essas pessoas não sejam devidamente punidas e responsabilizadas, não como um ato de justiça, de vingança, mas como um ato de justiça mesmo. Deus fará essa justiça. Deus fará. E aí ele diz, para que o nome do Senhor, do nosso Senhor Jesus, seja glorificado em vocês. Então, que a graça de Deus seja abundante na vida de vocês, que a graça de Deus seja perene na vida de vocês, para que assim o nome de Jesus seja glorificado, para que assim o nome de Jesus seja honrado, seja louvado, por causa da abundante graça que transborda da vida de cada um de vocês. Ele diz, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Só Deus pode distribuir a graça sobre todos nós, sobre o mundo. Só Deus pode nos livrar de praticar a maldade através de sua graça santificante, através da entrega a Jesus Cristo, do entendimento do Evangelho de Jesus Cristo, do Evangelho da graça. Então, a prática da justiça é fruto da graça de Deus. E aquele, então, que pratica injustiça deliberadamente, que pratica o mal deliberadamente, está claro que a graça de Deus não está presente na vida dessa pessoa, seja ela quem for. Seja ela quem for. A graça de Deus sempre vai resultar numa vida de bênção, numa vida que louve a Deus com a própria vida, com o próprio existir do mundo. É isso que ele está dizendo. Então, é a graça que santifica. E nós precisamos, então, sempre nos agarrar à graça de Deus, precisamos nos agarrar ao Senhor Jesus Cristo para que ele nos livre do mal, não só de sofrer o mal, mas também de praticar o mal, ou sobretudo de praticar o mal. Porque muitas vezes nós somos tentados a fazer isso. Diante de situações, por exemplo, insolúveis, imagina nessas situações de um boyzinho que mata, imagina a família daquele motorista de Uber, como aquela família não se sente de ver o cara solto na rua, numa boa. Eu vi um outro caso, inclusive, que num depoimento na delegacia, a família do que tinha sido assassinado foi em cima do cara para bater. Isso resulta da tardança da justiça. Isso resulta de uma justiça parcial que protege os que têm influência política, poder, que estão em classes sociais altas. Então, mesmo assim, ainda que sendo injustiçados, nós devemos fugir de situações dessa natureza no sentido de querer fazer justiça com as próprias mãos. Nós precisamos confiar que, ainda que a justiça brasileira, nesses casos, tenha suas preferências, a justiça de Deus não tem, e a justiça de Deus virá e será aplicada a todos, independentemente de qualquer situação. Antes de prosseguir, eu quero dar boa noite a vocês que estão aqui. Boa noite, Zé Marconi, lá de São João de Sabugi, um grande abraço. Zé Marconi, uma pessoa muito importante para mim, eu era garoto, ele ia lá em Ipueira e com um grupo de jovens, né? Está ali na base de minha formação cristã, é músico, compositor, cantor, é uma figura. Um grande abraço. Abraço, Zezé. Tudo bom, né, Zezé? Como é que tá, Bobô? E tá beleza? José Carlos de Oliveira, boa noite também. Boa noite, Maria Moraes. Tudo bem? Tudo bem também o João Carlos, aqui do Bom Sabore. E a Vânia Jael, boa noite. Boa noite, Rodrigo Costa. Vamos ver quem tá mais aqui. Vanúzia Barbosa também tá aqui conosco. Eu sei que no Instagram tem também outras pessoas, mas eu não estou conseguindo, nesse momento, vê-las. Mas eu sei que estão lá no Instagram. Então, um grande abraço para vocês. Vamos retomar aqui, então, a nossa reflexão. Então, é a graça de Deus operando na nossa vida que nos transforma, que muda a nossa vida. E nós devemos sempre rogar a Deus para que essa graça seja abundante e devemos, então, nos entregar a ela. E aí, por que é que o nome de Deus, então, aqui diz: por isso oramos sempre por vocês, para que o nosso Deus vos faça, né, faça vocês dignos do chamado e cumpra com poder todo bom desejo e toda ação que resulta da fé, para que o nome do nosso Senhor seja glorificado em vós. Ora, quando alguém que se diz cristão pratica uma injustiça e tudo assim, as pessoas, a primeira acusação que vem é contra a igreja, expõe a igreja de Cristo, não é? A pessoa diz assim: olha aí, ó, e vive em igreja, ele vive na igreja, é um santarrão, mas olha o que é que ele faz, olha isso aí, olha isso aqui. Fica todo santo na fila da comunhão, mas olha o que ele faz, olha as injustiças que ele pratica, olha as coisas más que ele é capaz de fazer. Quando o cristão, quando aquele que crê, que segue Jesus Cristo, pratica boas obras, isso não é para ele, mas é o nome de Jesus que é engrandecido, porque as pessoas veem que é uma ação mesmo de Deus. O que é que às vezes a gente diz? Isso aqui, por mim, eu faria diferente, mas Jesus Cristo exige ou pede ou me dá condições de agir de outra maneira. Por isso que muita gente, mesmo diante de injustiça, perdoa o agressor, perdoa o ofensor. Não, eu perdoo, sou um cristão, então eu perdoo e meu perdão é sincero, é verdadeiro. E aí isso honra o nome de Jesus Cristo, isso honra o nome de Deus, glorifica o nome de Deus, glorifica o nome de Jesus Cristo. Porque essas ações nós sempre atrelamos ao Senhor Jesus, à ação dele nas nossas vidas. Então, é essa ação que faz com que, em determinadas situações, nós tomemos uma posição diferente da convencional ou daquela posição que era esperada que a gente tivesse. Mas por que ele agiu assim? Não, porque ele é um cristão e ele, em nome de Jesus Cristo, ele agiu de uma forma diferente. Então, isso é a graça de Deus, porque por nós mesmos, nós, né, não seríamos assim, não, tão bons, né? Em muitas situações, o que nós queremos mesmo é vingança, é que a justiça seja até excessivamente dura. É assim mesmo. Então, o cristianismo, a fé em Jesus Cristo, nos coloca no lugar certo, no ponto correto, onde nem para mais, nem para menos. E a justiça de Deus, então, é dessa forma. Por isso que Paulo diz: olha, os que praticam injustiça, os que perseguem vocês, os que fazem o mal, a hora dessas pessoas vai chegar. Evidentemente, Paulo está se referindo a pessoas de coração duro, renitente, que não se convertem, que não mudam de vida, porque a pessoa que muda de vida, a pessoa que é de fato afetada pela graça e que tem Jesus no seu coração e no seu pensamento, ainda que tenha praticado os piores crimes, ela é perdoada, o seu pecado é de fato lavado, a vida dela é zerada. Ela tem, claro, se a pessoa tem pendências com a justiça, ela vai pagar diante da justiça, e mesmo se arrependendo e tudo, ela vai pagar, não, ela não vai ser eximida de pagar pelo que ela fez, mas ela está perdoada. Paulo aqui está falando de pessoas que simplesmente não se importam, não estão nem aí, não se afetam, que são mesmo de natureza muito má. E ele então roga para que a graça de Deus seja abundante, porque é a graça de Deus na vida daquela comunidade, na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós, que nos modifica, é a graça de Deus que nos transforma dia a dia. Às vezes um processo muito lento, às vezes um processo longo, requer muitos anos, porque a natureza humana é muito dura. A natureza humana, nós somos apegados a muita coisa, a tradição, orgulho, cultura. Então, romper com tudo isso é muito difícil, não é fácil. Às vezes você até quer perdoar determinada situação, mas você tem vergonha das pessoas, você tem acha que as pessoas vão ver você como um fraco, como uma pessoa fraca, e aí você até nem perdoa por isso. Então não é fácil, isso é muito difícil. Mas a graça de Deus, ela santifica, ela transforma e ela dá inclusive condição para que a gente faça tudo isso, pensando apenas em glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Não, meu compromisso não é neste aspecto com as pessoas, meu compromisso não é em me justificar diante da sociedade, o meu compromisso é com Jesus Cristo. Jesus Cristo me manda perdoar, Jesus Cristo me manda amar, então eu o farei, independentemente do que a minha ação vai resultar para a visão que as pessoas possam ter de mim. Aquele que crê vai agir sempre dessa forma. Por isso que nós, reformados, sempre falamos que a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Isso é uma busca. Isso é uma busca. É um ponto de partida, mas é sobretudo um ponto de chegada, porque na prática nós sabemos que nós estamos muito longe de viver integralmente isso que nós professamos na nossa profissão de fé, né? Que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Nós sabemos que a cultura, o orgulho, a situação, o contexto, é tudo isso que termina dando as cartas, como se diz no fim das contas. Mas nós devemos buscar ter como meta a palavra de Deus, seguir a palavra de Deus e nos preocupar em honrar o nome de Jesus Cristo. Se aquilo humanamente nos desonra, não é problema nenhum, não é problema nosso, porque nós não estamos buscando a nossa honra, mas a honra de Jesus Cristo. E Ele nos abençoará por isso, né? Mais e mais, e nos dará força para enfrentar tudo isso. Então, Paulo está falando que ora por essas pessoas, porque elas agindo assim, tendo boa ação como fruto da fé, elas então viverão de forma que honre e glorifique ao nome do Senhor. Tá bom? Quem está aqui também desde o começo é Ana Leão. Muito bem, dona Ana. E eu só vi agora aqui no Instagram. E é isso, viu, gente? Uma boa semana para todos vocês, que Deus abençoe. Eu quero orar nesse momento por cada um de vocês, tá bom? Se você puder, curve sua cabeça, vamos orar. Deus bendito, Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado por esta palavra tão esclarecedora do apóstolo Paulo, que nós busquemos e que possamos incessantemente clamar ao Senhor para que sua graça prevaleça na nossa vida, para que sua graça seja abundante na nossa vida e que assim todo o mal seja afastado de nós. Que o Senhor nos livre de praticar o mal, que o Senhor nos livre de ser vítimas do mal e que possamos viver uma vida digna e que assim possamos honrar ao nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Uma boa semana, quarta-feira. Nós temos culto quarta-feira. Não sou eu que vou pregar, vem um pastor, um amigo meu, pastor Sandro, está vindo aqui de uma cidade próxima, João Pinheiro, onde ele é pastor. Então, gente muito boa, pastor Sandro foi meu tutor, um grande amigo, e quarta-feira estará conosco aqui no nosso culto, tá bom? Abraço também para Valdeci Medeiros, que está aqui conosco. Valdeci, eu acho que essa Valdeci que está aqui, é isso mesmo, é Valdeci, irmã de Vanúzia Barbosa, lá de Poeira, Valdeci. Um grande abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau.